Fala galera, está começando a quarta edição do podcast All Pro Brasil, um programa dedicado aos esportes americanos em geral e feito por estudantes de comunicação social. Meu nome é João Pedro Fará e hoje comigo na bancada eu tenho a presença de Daniel Valentim.
Até aqui, meu destaque vai ser para a vitória de São Louis por cima de Boston Bruins 2-1, liderando a série.
Bem, muito boa noite. Queria dizer, antes de começar, que o Boston Bruins acabou de fazer um gol no St. Louis Blues, diminuiu o placar por 2-1. Vocês acabaram de introduzir. Satisfação enorme estar aqui.
Então, galera, hoje, depois de um tempo sem fazer podcast, a gente volta em nível máximo, em total foco na final da NBA, entre Golden State Warriors e Toronto Raptors. A gente já está no jogo 3 da final. O Toronto ganhou o último jogo, que é o jogo 3, por 110, desculpa, perdão, ele ganhou de 123 a 109. O Golden State perdeu o Kevin Durant, perdeu o Klay Thompson para esse terceiro jogo. No primeiro jogo, o Toronto venceu em casa, o Golden State tirou o mando de quadra, mas lá em Oakland, o Toronto Raptors venceu ontem, a gente está gravando na quinta-feira. O Golden State perdeu dentro de casa para o Toronto, com uma atuação magistral, mais uma atuação magistral do Kawhi Leonard, com 30 pontos, 6 assistências, 7 rebotes. E do lado do Golden State Warriors, a pontuação ficou toda concentrada no Stephen Curry, né? Com 47 pontos, 8 rebotes, 7 assistências. Queria saber primeiro do Daniel o que ele achou desse jogo 3, entre Toronto e Golden State, que é uma surpresa, né? Muita gente dava o Golden State como favorito para ganhar de 4-0, 4-1, e tá 2-1 para o Toronto, né? O que você tá achando dessa série, Daniel?
Boston Bruins 2-1, liderando a série por 3-2, Stanley Cup, para quem não sabe, é hockey. E coitado, né? Porque Boston, um amigo meu de Boston, que eu conheço, é meião, e o meião talvez não tá feliz. Mas obrigado, galera, por estar assistindo aí. É sempre muito bom estar na presença desses caras, eles são sensacionais. E obrigado por estar escutando a gente sempre. Esperem o capítulo 5, que vai ser sensacional. Valeu, rapaziada. Obrigado por escutar até aqui. O meu destaque vai ser para a vitória de São Louis por cima de Boston Bruins 2-1, liderando a série por 3-2, Stanley Cup, para quem não sabe, é hockey. E coitado, né? Porque Boston, um amigo meu de Boston, que eu conheço, é meião, e o meião talvez não tá feliz. Mas obrigado, galera, por estar assistindo aí. É sempre muito bom estar na presença desses caras, eles são sensacionais. E obrigado por estar escutando a gente sempre. Esperem o capítulo 5, que vai ser.
É isso mesmo, não, a série realmente surpreendeu bastante e até acho bem saudável para a NBA, porque o Golden State vinha com uma hegemonia total nas finais da NBA, até contra o Cleveland no ano passado eles conseguiram um título excepcional. E agora eu quero saber do nosso outro integrante, o João Alexandre, o que ele está achando dessa final e quem ele... O que ele acredita que pode acontecer nesse jogo 4, no jogo 5, se ele acha que o Toronto vai conseguir um milagre de ganhar de 4-1, ou se com a volta do Klay Thompson, que saiu a notícia hoje que ele está bem provável que vai jogar, ainda sem o Kevin Durant, se o Golden State vai empatar o jogo em casa e vai voltar lá para o Canadá com 2-2.
Eu só queria fazer antes de botar minhas expectativas na série, de que nesse último jogo 3, tirando o Curry, só dois jogadores do Golden State tiveram dígitos duplos de ponto, né? O Draymond Green com 17 e o Iguodala com 11. Depois disso, nenhum jogador do Golden State Warriors conseguiu fazer mais de 10 pontos, ou pelo menos 10 pontos. Então, assim, se o Curry continuar jogando só... O Draymond Green até ajudou, assim, com os padrões do Draymond Green, né? 17 pontos, acho que tá muita coisa pra ele. Mas se o Golden State ficar sem ninguém, assim, começar a ficar jogando sozinho, só com o Curry, a série vai ter que mandar 4-1. Acho que com a volta do Klay Thompson, a série vai voltar a ficar mais equilibrada. E Olha, difícil prever alguma coisa, né? Até o Danny Green começou a botar umas bolinhas de três ontem. O Van Vliet tá jogando muito bem. O Kyle Lowry jogou bem o último jogo. Então, acho que a volta do Klay Thompson vai trazer mais equilíbrio. Eu acho que se o Kevin Durant, por algum milagre, jogar a série, aí eu acho que o Golden State vai ganhar. Mas acho que se o Klay Thompson voltar a jogar, a gente vai ter equilíbrio e talvez até o jogo 7.
É, a gente teve no jogo 2 a volta do DeMarcus Cousins, né, que ficou um tempo parado por conta de uma lesão. É, no primeiro jogo ele já conseguiu um duplo-duplo na volta, né, que foi o segundo jogo da final. E ele conseguiu 11 pontos e 10 rebotes, um bom número até para o primeiro jogo de retorno dele. Mas no jogo de ontem, que o Golden State perdeu em casa, ele teve apenas 4 pontos e 3 rebotes em 19 minutos. Né? Queria saber de vocês de que forma o DeMarcus Cousins pode influenciar nessa série, se ele vai conseguir segurar o Gasol, que também faz uma ótima série pelo lado do Toronto. E também, como o João já disse, queria saber do Daniel sobre o Van Vliet, o que ele está achando desse grande jogador que, como diz o Romulo Mendonça, é um bancário, né, que vem na reserva do Kyle Lowry, mas que vem dando conta do recado.
The Rock. E coitado, né, porque Boston, um amigo meu de Boston que eu conheço é meião, e o meião talvez não tá feliz. Mas obrigado, galera, por estar assistindo aí. É sempre muito bom estar na presença desses caras, eles são sensacionais. E obrigado por estar escutando a gente sempre. Esperem o capítulo 5, que vai ser sensacional. Valeu, rapaziada. Por cima de Boston, Bruins, 2-1. Liderando a série por 3-2. Stanley Cup, pra quem não sabe, é hockey. E coitado, né? Porque Boston, um amigo meu de Boston, que eu conheço, é meião. E o meião talvez não tá feliz. Mas obrigado, galera, por estar assistindo aí. É sempre muito bom estar na presença desses caras. Eles são sensacionais. E obrigado por estar escutando a gente sempre. Esperem o capítulo 5, que vai ser sensacional. Valeu, rapaziada. Obrigado por escutar até aqui. O meu destaque vai ser para a vitória de São Louis por cima de Boston Bruins, 2-1. Liderando a série por 3-2. Stanley Cup, para quem não sabe, é hockey. E coitado, né? Porque Boston, um amigo meu de Boston que eu conheço é meião. E o meião talvez não tá feliz. Mas obrigado, galera, por estar assistindo aí. É sempre muito bom estar na presença desses caras. Eles são sensacionais. E obrigado por estar escutando a gente sempre. Esperem o capítulo 5, que vai ser sensacional. Valeu, rapaziada. Obrigado por escutar até aqui. O meu destaque vai ser para a vitória de São Louis por cima de Boston Bruins, 2-1.
E agora, João Alexandre, eu queria saber de você, porque a gente viu durante esse tempo sem o Kevin Durant, principalmente na final de conferência Oeste contra o Portland, que alguns analistas, alguns torcedores afirmavam que o Golden State jogava melhor sem o Kevin Durant, né? Que os Splash Brothers conseguiam encaixar o jogo, o que eu discordei bastante, porque você não pode se dar o luxo de desprezar um top 3, top 5 da liga. O que você está achando que o Kevin Durant está fazendo falta nesse time? Ele poderia estar marcando o Kawhi Leonard, podendo ajudar mais ofensivamente? Você concorda comigo ou discorda nesse ponto?
Não, eu concordo muito. Você não perde tipo, o segundo melhor jogador da liga, na minha opinião, depois do LeBron, e acha que ele não vai fazer falta nenhuma. Eu acho que assim, o time, mesmo sem o Kevin Durant, o time do Golden State é muito capaz de vencer. Mas não quer dizer que ele não vai fazer falta, sabe, quando você perde ele. É tipo o New England Patriots, ele pode perder o Gronkowski e dar um Super Bowl, mas com ele fica mais forte. Entende? Então, o Kevin Durant, ele marca muito bem, ele podia marcar o Kawhi, podia dar uma segurada nele e ajudar lá na frente, né? Mas como não tem, vai penar um pouco mais. E o time do Toronto é mais forte que o do Portland, né? Sim, o time do Portland é muito forte, mas acho que o do Toronto ele é completo até no banco. Acho que nesse ponto eu concordo muito com você. E o DeMarcus Cousins, eu acho que ele é um bom jogador, mas ele tá voltando agora de lesão, né? Então, acho que se ele tivesse com o ritmo de jogo, ele poderia contribuir mais do que ele contribuiu, porque ele é um pivô que marca bem e consegue bater as bolas de três quando tiver.
Não, realmente, eu acho... como eu falei, não se pode desprezar o Kevin Durant, ainda mais numa final como essa. E, assim, realmente uma surpresa... grata foi o Toronto, né? Eles chegaram com uma força muito, muito importante, comandados pelo Nick Nurse, né? Que vem fazendo um ótimo trabalho. A Sport TV até fez uma matéria com ele, não sei se vocês sabem, que ele chegou a jogar basquete aqui no Brasil, em Belo Horizonte. Ele é casado com uma brasileira, você viu? Muito maneiro, né? Ele tem um pouco do sangue brasileiro, até, se a gente pode dizer assim. Ele é casado com uma pernambucana, inclusive. Então, assim, o trabalho que ele vem implementando em Toronto, principalmente depois da saída do Dwayne Casey, né, que era um técnico que ficou muito tempo lá, mas eles não conseguiam passar daquele estágio, né? Principalmente por causa do LeBron James e o Kyrie Irving, incrível, né? Mas assim, realmente é uma coisa louvável, independente do que vai acontecer. E como o Daniel já palpitou, eu acho que já é a hora de eu deixar meu palpite. Eu acho que, independentemente do esforço, eu acho que o Kevin Durant ainda vai voltar. Então, só para ter emoção, eu vou palpitar num 4x3 Golden State, né? Pode ser, 4x3 Golden State. Virada, virada. E você, João?
Eu? Pô, Golden State. Aquele tempo só vai voltar, mano? Eu acho que assim, se chegar o jogo 7, o Kevin Durant joga. Uma mão. Se o Golden State perder o jogo 4 agora, ele joga.
Beleza, então nossos palpites já estão aí na mesa. Vamos prestar atenção nos próximos jogos, porque é realmente expectativa de grandes duelos aí, grandes confrontos nessa final da NBA, né, entre Golden State Warriors e Toronto Raptors, né? E seguindo aqui a nossa pauta, o Daniel bem trouxe agora, na nossa conversa pré-gravação aqui. Saiu agora às 7 horas da noite no The Playoffs, que é uma informação do Voz da ESPN, né? Voz da ESPN. O Brooklyn Nets está negociando o Alan Crabbe com o Atlanta Hawks e vai abrir espaço para o Kyrie Irving, né? O que vocês acharam dessa notícia? Se vocês já chegaram a dar uma olhada. Na notícia aqui, só para contextualizar para vocês, o Brooklyn Nets negociou seus 18 milhões com o Atlanta Hawks e limpou a folha salarial, né? Porque a NBA, como vocês sabem, tem o salary cap, que tem um limite de valores que você pode pagar em salários durante uma temporada. Além dele, o Brooklyn Nets está mandando a 17ª escolha do draft desse ano, de 2019, uma escolha protegida da primeira rodada de 2020 para Atlanta, né, em troca do Torrey Price, e uma escolha de segunda rodada do draft 2021. Muitas pessoas já estão especulando o Kyrie Irving no Brooklyn, ou especulando no outro time em Nova York. A franquia, né, já tem 46 milhões de espaço na folha salarial para assinar dois contratos máximos com free agents, né? E o pessoal está falando que num cenário assim de sonho, eles estão querendo o Kyrie Irving e Kevin Durant em Brooklyn, né? O que vocês acham dessa notícia, enfim, dessa negociação? E se vocês acreditam que o Kyrie Irving ou o Kevin Durant ou os dois vão pintar lá em Brooklyn?
Acho que um dos dois tem que ser escolhido, e eu não escolheria o Kyrie Irving, porque um dos contratos máximos para mim tem que ser pro D'Angelo Russell. O contrato dele tá acabando, ele tem risco de ir pra Minnesota. Eu acho que se o Kyrie Irving for para essa franquia, ele vai ser de novo, como aconteceu em Boston, um líder, e não vai dar certo, e só vai gastar dinheiro com ele. Então, não sei, eu acho que um contrato máximo é pro D'Angelo Russell, outro tem que ser pro Kevin Durant. E essa troca, agora que você tá falando, cara, a Atlanta deu muito bem, né? Pegou o Alan Crabbe, daqui a pouco acaba o contrato dele não foi muito longo na época. E perde só o Price, que não tava jogando, o Prince, né? Não sei como é que fala. Mas não, acaba não usando ele, manda ele pra Brooklyn. O menino não é ruim. E foi uma boa troca também. Eu achei interessante que eles abrem espaço. E agora eles podem trazer dois contratos máximos. Para mim é certo. O Kevin Durant e o D'Angelo Russell. Não teria o Kyrie Irving.
No Brooklyn, né? Beleza. E, João Alexandre, o que você achou dessa negociação? E mesma pergunta que eu fiz para o Daniel. Você acredita que um dos dois possa pintar em Brooklyn?
Ah, eu gosto do esforço de Brooklyn para trazer, né, alguém. Para o time voltar a ser competitivo, né? Eu concordo com o Daniel que eu acho que o mais provável seria o Kevin Durant, porque o Kyrie Irving está sendo especulado no New York Knicks há um tempinho já. Então acho que o Kevin Durant lá seria talvez com o D'Angelo Russell uma dupla interessante. E eu acho que eu podia pegar alguns free agents assim que tiverem no mercado, assim. Não sei se O próprio DeMarcus Cousins vai virar um agente livre, né? Acho que o preço dele vai dar uma caída boa. Ele não vai ter que pegar um contrato muito alto. Caída boa também, acho que é exagero. Mas ele não vai pegar um contrato muito alto. Eu acho que ele vai ficar até disponível caso o Brooklyn queira meter uns caras assim, experientes e tal, no elenco. Eu tenho que procurar aqui os agentes livres, mas eu acho que o Brooklyn devia ir atrás do Kevin Durant, como o Daniel falou. Acho que seria uma boa. O D'Angelo Russell e mais um. Tem que buscar mais alguém. Acho que eu pensei agora.
Será que não valia a pena ir atrás de alguém novo? Entendeu? Por que tu mandar a 17ª escolha pra Atlanta? Podia ir atrás de alguém no draft, sabe? Algum moleque pra ficar, pra subir. Porque o que aconteceu? Ano passado, há 2 anos atrás, o Donovan Mitchell era a 17ª escolha. 14ª. Ele não foi escolha alta e ele hoje é pra mim, um dos principais jogadores de Utah.
Poderia ser, mas assim, Daniel, o que acontece, na minha opinião, é que o Brooklyn Nets ficou muito tempo tancando, jogando com time fraco para abrir espaço para draft e para uma contratação de peso assim, né? Então, eu acho que o Kevin Durant seria um franchise player, assim, sensacional para Brooklyn, né? E ele comprou uma casa recentemente, né, em Nova York, essa é até uma notícia dessa.
Eu vou vestir meu uniforme. O jogador não dorme, campeão da rua. Eu vou invadir a sua quadra, desafiar seu time e a escolha é sua.
Agora eu queria saber de vocês. A gente até não, nem tinha separado para comentar, mas eu acho muito importante o contexto que a gente está vivendo aqui no basquete brasileiro. Um pouquinho, um resuminho, o que vocês acham desse jogo 5 da final da NBB, entre Flamengo e Franca. É o jogo, o último jogo da série, quem ganhar é campeão. O jogo vai ser no domingo, 2:30 da tarde, com transmissão da Band, da Fox Sports, da ESPN. O Flamengo empatou a série na semana passada, no último domingo, no Maracanãzinho, venceu o Franca por 76 a 62. Com uma grande atuação do Marquinhos e do Anderson Varejão, né? Marquinhos terminou com 25 pontos, Varejão com 19 pontos e 9 rebotes. Queria saber, pelo lado franco, o americano David Jackson, que jogava no Vasco, terminou com 14 pontos, 7 rebotes e 3 assistências. Queria saber de vocês só um rápido palpite desse jogo 5 entre Franca e Flamengo. Quem que vocês acham que vai ser campeão do NBB?
Primeiramente, a gente falar sobre NBB, eu preciso parabenizar a minha fonte de NBB. Eu que não assisto muito, comecei a assistir agora. A Manuela me dá uma moral sobre NBB, então obrigado, fonte, tamo junto. E segundo, eu queria falar sobre... É que não pode revelar a fonte, mas eu vou revelar, essa pode. Falar uma parada que eu acredito muito no basquete brasileiro e... Eu queria muito que o Flamengo ganhasse, até pela temporada que o Flamengo fez. Ah, foi segundo, o Franca jogou melhor. Mas o Flamengo tem uma história, o Flamengo é um time do Rio de Janeiro, a gente tem que valorizar. E vai ser um bom jogo, vai ser uma final. O Didi, que é o garoto que tá no draft, ele vai ter a chance aí de mostrar. Ele teve uns problemas com a avó dele e acabou não jogando muito essa final. Eu não sei, vamos lá, eu quero que o Flamengo ganhe, então eu acho que vai dar Flamengo. Como aqui no Brasil a pontuação não é muito alta, talvez eu vou chutar uns 86 pontos pro Flamengo. E pra terminar, Varejão mercenário.
E você, João, o que você tá achando depois do Flamengo ter eliminado o Botafogo? A gente até falou bastante disso na última edição, mas qual a sua aposta para essa grande final, esse jogo 5 do NBB?
Mas eu tava vendo aqui, dando uma olhada, o Olivinho e o Marquinhos, os dois juntos, já participaram de 8 jogos 5 em playoffs, né, da NBB. Eles ganharam 6 e perderam 2. Muito difícil que eu falar, muita experiência. Então, acho que o Flamengo talvez tenha uma ligeira vantagem nesses caras com experiência. Mas o mando de quadra é do Franca, né? Já tiveram 45 séries, jogo 5, né? E em 36 deles, o mandante é o vencedor. Então, assim, eu acho que Última estatística. Só uma última estatística legal aqui que eu tô vendo aqui. É que somente 8 dos 45 jogos 5 foram vencidos pela equipe que ganhou a quarta partida. Então o Flamengo ganhou a quarta partida, né? Então só em 45 oportunidades, 18 vezes o time que ganhou o jogo 4 ganhou o jogo 5. Então, em cima dos números estão pontuando, entendeu? Estou dizendo.
Exatamente. Carga de 5 mil ingressos. E assim, vai, tem tudo para pegar fogo esse jogo. E a gente pode falar que é muito interessante pro nosso basquete, né? Pro Brasil, né? Que nós. Brasil tem história no basquete, sabe? Então tem que, é bom sempre incentivar os jogadores brasileiros enfim, continuarem batalhando pelo esporte, por mais que o nível seja obviamente inferior à NBA, né? Mas eu acho que o Brasil precisa de um campeonato nacional forte. Bom, então aqui, seguindo a nossa última pauta, a gente nem chegou a discutir isso aqui na reunião, mas a gente vai ter o Mundial de Basquete nos dias 31 de agosto a 15 de setembro na China. O Daniel Valentim está muito entusiasmado com isso, né, Daniel?
Eu só estou com pena de um amigo nosso, né? Do Marquinho, do Olivinha. Imagina eles marcando o Antetokounmpo. Tenho até medo. Mas brincadeiras à parte, assim, eu não... Eu vou torcer pro Brasil, mas eu sei que o Brasil não vai conseguir passar, porque o Cebit tá jogando muito, o Adams é um monstro e o Antetokounmpo é uma besta. Então, assim, eu acredito que vai ser impossível o Marquinho, ou o Olivinha, ou o Varejão marcando um desses caras, não vai dar certo.
Pois é. A gente vai pegar a Grécia com o Antetokounmpo, né, Daniel? E vai pegar a Nova Zelândia com o Steven Adams e o Montenegro com o Nikola Vucevic. Só isso que a gente vai jogar.
Olha só, o Japão pode eliminar os Estados Unidos também. A gente não sabe nada. Um time de grande transição no basquete. Imagino que o Enes Kanter não vai jogar, né, pela Turquia, né? Ué. Acho que não... É uma pena. Seria maneiro.
E se a gente passar, a gente vai pegar só um time chamado Estados Unidos, sabe? Em primeiro do outro grupo. E uma notícia que foi confirmada é que só três caras vão jogar, já estão confirmados no Mundial, que é o James Harden, do Houston, o Damian Lillard, do Portland, e o Anthony Davis, do New Orleans Pelicans. Então, assim, precisa ter jogo, realmente, assim. Precisa, de verdade. Destaque final de vocês aí para, enfim, com a final da NBA, alguma informação.
Tava vendo o finalzinho do jogo aqui, o Boston deu uma pressãozinha, voltou até sem goleiro, mas não deu certo, né? Bom, meu destaque, assim, não é um destaque, mas alguém que deve se observar essa semana é o Klay Thompson, como eu falei, eu acho que eu não vou manter. É que pode mudar a série, pode desequilibrar, meu destaque vai pra ele. E um abraço a todos, foi o segundo.
Valeu, rapaziada, obrigado por escutar até aqui. Meu destaque vai ser para a vitória de São Louis por cima de Boston Bruins, 2-1, liderando a série por 3-2, Stanley Cup, para quem não sabe é hockey. E coitado, né, porque Boston, um amigo meu de Boston que eu conheço é Meião, e o Meião talvez não tá feliz, mas obrigado, galera, por estar assistindo aí. É sempre muito bom estar na presença desses caras, eles são sensacionais. E obrigado por estar escutando a gente sempre. Esperem o capítulo 5, que vai ser sensacional.
Beleza, galera. Mais uma vez eu agradeço de coração a audiência de vocês aqui até agora. Para quem ainda não seguiu a gente, fiquem à vontade nas nossas redes sociais, @alprobrasil no Twitter. A gente também está no Spotify publicando nossos episódios. Também estamos no YouTube. Enfim, isso aí é uma honra para a gente estar participando e é um projeto que a gente já tinha em mente há muito tempo, é um projeto muito descontraído, a gente tenta trazer alguma informação, alguma opinião de uma forma descontraída. E é isso, gente, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado mais uma vez E até a próxima, galera. Boa noite, bom dia e boa tarde para quem, pra hora que você estiver ouvindo. Tchau, tchau. We'll be right back.